Olá, bacanas! Esse é o Bacana Extra, um episódio curtinho sobre o que a gente acabou de ver. Esse episódio específico está dando continuidade ao último Bacana Extra, que fala sobre GOT, a última temporada e a temporada que vocês todos devem prestar atenção. Hoje eu tô aqui com Bandeira, Lucas Brilhante, Mika e o Ian. Bacana Cast está disponível nas redes sociais, @BacanaCast no Instagram e no Facebook, e @BacanaCast com K. Nós estamos disponíveis nos seus agregadores favoritos, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e muito mais. Eu quero começar esse episódio perguntando para vocês se vocês gostaram ou não, porque esses são os dois polos que eu encontrei na internet. Existem pessoas que amaram o episódio e que acharam ele muito melhor do que o episódio 3, que foi o episódio que a gente conversou aqui no Bacana Cast, por fatores técnicos, pela batalha ter sido de dia, pela interação entre os personagens, e tem pessoas que odiaram exatamente pelos mesmos motivos. Porque disseram que, por a batalha ter sido de dia, ela não fez jus a todo a capacidade técnica que a produção Game of Thrones, que é enorme, tem para fazer. E justamente também pelos personagens que a gente viu há muito tempo terem tomado um rumo diferente do que a maioria das pessoas achava e esperava. Bandeira, o que você achou?
Ah, em geral, eu achei o episódio assim, não me agradou muito, mas eu gostei que eles voltaram com o feeling que eu tava sentindo falta de caralho, vai dar tudo errado. Tipo, antes não tinha esse sentimento. E para mim, Game of Thrones é isso, você nunca sabe quando vai dar errado.
Ian, o que você achou?
Então, pô, em quesito roteiro eu não curti, mas em quesito imagem, gráfico, eu achei muito bonito. Eu acho que, sei lá, até trouxeram coisas de volta que tava faltando em GOT, mas infelizmente eu acho que a série se perdeu.
Fire Hunter.
Então, na minha opinião, foi um mix de feelings, porque foi bom ver as coisas dando errado e a gente ficando com aquele sentimento de: ai meu Deus, o que está acontecendo? Mas eu senti que o roteiro está meio pobre, assim. Eles têm boas ideias de onde eles querem chegar, mas eles não estão amarrando os nós direitos entre os episódios.
E você, Mika, o que você achou?
Eu não gostei do episódio. Eu acho que justamente pelo episódio anterior ter sido fraco, esse também foi fraco. Acho que eles pecaram muito no roteiro. Para mim, algumas coisas não fizeram muito sentido. Tipo, o GOT, ele não foca, por exemplo, no, na perspectiva de quem está sofrendo com a ação. Tipo, quando a Daenerys vai lá e taca fogo nos barcos e eles mostram, tipo, da perspectiva dos marinheiros, assim, o que eles estão sofrendo. Tipo, isso no GOT não existia muito, sabe? Era mais focado, assim, no que o personagem estava fazendo e não nesse outro lado de, ah, eu estou sofrendo. E olha só, essa mãe e essa filha aqui sendo queimada, tipo, isso quase nunca teve, sabe? Então acho que eles perderam muito nesse sentido.
O episódio começa com a rainha louca, ficando mais louca ainda. Eu não gostei do que ela fez com o Varys, porque o Varys sempre foi a pessoa que eu mais me identifiquei em relação a plots durante a série, porque ele sempre previu e sempre quis o bem do Sete Reinos acima de qualquer outro rei. Vocês acham e vocês sentiram que a Daenerys louca do cu tava meio que perdendo o rumo desde o começo do episódio?
Assim, tipo, não sei se ninguém fala, mas enfim. Eu acho que ela tá perdendo o rumo desde o começo da série. Tipo, eu tava lendo umas críticas na internet, tipo, e fala muito da questão da frieza dela com a morte dos inimigos. Então, tipo, meio que no momento que ele traiu ela, ele passou a ser um inimigo do reino. Porque ele era um traidor. Tipo, realmente eles estavam fazendo coisas erradas. Em vez de tentar convencer ela a mudar, ele foi lá e começou a mudar um monte de mensagem pra galera pra dar ruim pra ela, sacou? Então, tipo, pior de tudo que a morte dele é justa, vamos supor assim, entre aspas.
Ele e o Mindinho foram os que causaram a porra toda até agora, né, pra dizer a verdade, né? Porque eles são as duas pessoas que ficaram no background e manipulando as pessoas.
Agora a Sansa.
Sei lá, eu curti demais essa cena. E eu acho que é uma das poucas coisas que eles mantiveram de forma coerente. Afinal, o Varys, ele traiu ela de fato. E ele também surgiu com a ideia deles tentarem alguma coisa. Então, ela basicamente fez o que tinha que ser feito, né? Ela tratou ele como inimigo, igual o Bandeira falou. E ela sempre é bem fria com o inimigo. Só que, assim, uma coisa que eu curti muito nessa cena é que o Tyrion confessa para ele, né, que foi ele quem contou, que era o Varys, que
Que é o dedo duro.
Peraí, voltando. É, foi ele que contou pro Varys que era ele quem estava informando a Daenerys sobre essas traições. E uma coisa que eu gostei é que o Varys, ele não demonstra raiva ou ódio, alguma coisa assim. Ele é bem justo até com a própria situação. Ele fala, é, então eu só vou torcer pra que eu esteja errado. E, pô, adeus, meu velho amigo, que as coisas melhorem, vou torcer pra isso. Então eu gostei porque o personagem do Varys, ele foi uma coisa consistente durante toda a série, mesmo nessa temporada, tem muita coisa estranha. Eu achei genial ele não ter sido grosso com o Tyrion, nem tipo cuspido na cara dele, nem nada. Ele simplesmente foi a pessoa que ele é durante toda a série, bastante diplomático. Adorei.
Ele tava triste, mas não tava surpreso, né?
É, ele aceitou, ele basicamente aceitou.
Ele sabia o que ele tava fazendo.
É, tipo, a cena foi muito bem construída porque você vê que o Jon traiu ela, o Tyrion traiu ela e o Varys também. Só que a diferença foi que os outros dois, eles meio que dobraram, ainda tinham a Daenerys como rainha, então eles não conspiraram contra ela. Já o Varys, ele viu que ela não era a melhor rainha e tava trabalhando pra tentar mudar isso. Tanto é que ele, não sei se ele enviou, né, as cartas lá que ele tava escrevendo. Então ela meio que pegou ele assim como o bode expiatório. Vocês veem o que acontece com gente que trai a minha posição ao trono. Foi mais nesse sentido,
sabe,
eu acho.
Eu fiquei pensando também nesse tempo, por exemplo, ela usou ele como bode expiatório. Os outros meio que ainda tinham valor na guerra, saca? Tipo, eles ainda tinham um valor. O Varys, a partir do momento que ele decidiu não apoiar, ele não tinha mais valor. Então, eu fiquei pensando, mas se o Jon tivesse morrido agora, o que que ia ser da guerra? Fiquei, tipo, voando nesse.
Uhum.
É a questão que eu tava falando. É que eles ainda olhavam ela como uma rainha.
Mas, tipo,
Tipo, ainda falava, ah, você é minha rainha, mas o Tyrion, o Varys já não via isso mais.
Mas
era
esse ponto que eu queria falar. Eu queria falar, tipo, por exemplo, os dois ainda tinham valor na guerra. E o Varys não mais.
O Jon é amante e guerreiro, e o Tyrion é estrategista, né? Então ele serviu a algum propósito. Além de ser só servir a rainha, uhum, entendi. Tipo, ainda na preparação pra guerra, a gente vê o Tyrion traindo ela de novo ao soltar o Jaime e pedindo pra ele, pelo amor de Deus, pra trocar os sinos e impedir que a batalha aconteça, que é algo que ele repete várias vezes pra Daenerys. Essa cena específica eu achei fantástica, porque o Tyrion tá batendo nessa tecla há 1 milhão de anos, e o personagem do Tyrion, ele evoluiu muito pra mim durante a série. Porque ele antes, ele servia só os propósitos dele, e agora ele tá numa vibe mais Varys, de que ele quer o bem da população dos Sete Reinos, e eu não achei que isso necessariamente foi um furo de plot, ou que o personagem foi mal encaminhado. Vocês tiveram a mesma impressão que eu ou não?
Não, eu acho genial o Tyrion ter essa chance de ajudar o Jaime, porque por mais que a gente esteja com a série meio estranha, durante toda a série o Jaime, ele acabava ajudando o Tyrion de alguma maneira, mesmo de graça, porque é o bondage dos irmãos. Então isso é uma coisa consistente também, outra coisa legal. E essa troca de clima, onde é o Tyrion que tem que ir ajudar o Jaime, é super interessante, porque é meio que uma chance dele quitar as dívidas, né? Igual os Lannisters falam, com o seu próprio irmão, porque o Jaime já salvou a pele do Tyrion várias vezes, e agora tem essa inversão. Pra mim, o problema aqui é a forma que acontece, porque é claro que o Jaime não ia passar desapercebido, né? Ele fica com essa mãozona brilhante. Só que aí ele é preso, e assim, o Tyrion só fala, né, pô, sou a mão do rei, preciso da rainha, preciso trocar ideia com ele. Aí todo mundo vaza, saca? Em vez de simplesmente abrirem, né, pra ele entrar e voltar a guardar. Mas não, todo mundo vai embora mesmo, e o cara simplesmente libera. Eu acho meio estranho assim, saca? Ainda mais a desculpa que o Jaime deu, falou, não, eu sempre fui o burrão, foi por isso que eu fui pego. Você sabe que eu não sou inteligente. Então, pra mim, essas soluções da série pra chegar nessa cena são fracas, mas a conversa do Tyrion com o Jaime eu achei maravilhosa, saca? Você vê os irmãos se desculpando e ele agradecendo a ajuda e o abraço que o Tyrion dá no Jaime, saca? O Jaime nunca considerou ele um monstro de fato, eu adorei.
Na minha opinião, isso que você falou tem sido um problema meio recorrente na série, assim, eu tinha falado no começo que eles não estão amarrando os nós muito bem. Um exemplo claro disso foi aquela cena antes da batalha, que o caçador de recompensa lá queria matar os irmãos, e aí eles dão Highgarden pra ele. Tipo, não explica como ele entrou ali, ninguém, tipo, é super aleatório. E isso vem ocorrendo com frequência, de eles quererem colocar uma cena, mas não saber explicar muito bem como chegou nela. E isso tá me incomodando um pouco já.
Isso aconteceu no episódio 3 com a Arya flanqueando todos os zumbis e pulando em cima do Rei da Noite, né?
Não, e é engraçado você mencionar isso, porque nesse exemplo que você deu, o Bron chega pra matar o Tyrion e o Jaime negocia. Beleza, não vai matar mais. Só que aí a gente vê a Cersei ficando de frente pro Tyrion com arqueiros, com tudo mirado, e ela vai e do nada tem piedade, saca? Uma personagem que durante toda a série foi super escrota e ia pros últimos níveis de atitude, ela vai chegar lá e decide não matar. Eu achei incoerente.
Isso eu também achei incoerente pra caralho. Porque ela sempre odiou o Tyrion. Ela sempre achou que o Tyrion foi o motivo da... Ela sempre achou que o Tyrion foi o motivo da mãe dela morrer. E até quase o final ela achou que o Tyrion que matou o filho dela. Então pra mim, essa atitude de misericórdia dela, que foi a última atitude de misericórdia dela na vida, não fez muito sentido.
Sim, concordo 100%, 100%. Pra mim, essa cena aqui do Jaime com o Tyrion não era nem pra ele.
Não era nem pra estar aqui ainda.
Eu queria falar que esse problema de plot tem me incomodado muito, porque tá ficando muito claro que eles estão colocando cenas pra justificar as coisas, mas não estão fazendo um roteiro bonitinho. Então, a própria Daenerys, que a gente vai chegar daqui a pouco, ela fica doida, né? Ela faz o que ela fez lá pra frente, baseado em alguns fatos, mas os fatos foram só jogados lá, não tem, tipo, um envolvimento direito do que acontece. Por exemplo, quando a Missandei morre, ou então quando o outro dragão morre, são, tipo, coisas que foram deixando ela puta, tanto pro começo do episódio, assim, né? Mostrando ela, na cabeça dela, ficando pistolaço depois que a Missandei morre. Então eles estão colocando essas cenas pra justificar, essa cena agora pra justificar o que acontece depois do Jaime encontrar com a Cersei. E aí as coisas estão ficando perdidas só em cenas, não tem muito amarramento.
Tipo, sim, sabe o que eu acho engraçado? Por exemplo, quando eu tava lendo uma crítica sobre a questão do personagem dela ter mudado. Tem uma boa justificativa, porque, tipo, é sempre mostrado que ela é impiedosa. Mas só que, mesmo que tenha construído isso desde sempre, que ela é impiedosa, né, eu não sei, tipo, eles não cresceram direito. Tipo, tem um plot lá que agarra, que torna aquilo sustentável, mas pra concordar e acrescentar um pouco o que você falou, tipo, acontece isso, tipo, eles deram um motivo bosta pra uma coisa que eles já tinham tentado construir antes, mas eles não conseguiram. Ah, não, a missão daí morrer, vou ficar louca.
Depois eu parei pra assistir os 4 episódios antes daqui no Now, né? E eu vi que ela tava meio esquizofrênica desde o começo da temporada. Porque ela tava se aproximando do final, ela chega no norte, todo mundo caga pra ela, e ela fica nessa pegada de, velho, estão tentando conspirar contra mim, eu tô muito próximo do Trono de Ferro agora pra poder recuar, e eu não sei o que fazer. Se as pessoas que estão ao meu redor não estão me apoiando, se as pessoas que eu tenho de confiança não estão ao meu redor, quer dizer, foi redundante, né? As pessoas que eu tenho de confiança não estão por mim, não vai dar certo. E isso, quando o Jon, que é o marido dela, basicamente, trai a confiança dela, acho que foi o primeiro estalo pra ela ficar perturbada. Eu não entendi, de verdade, quando a Melisandre morreu. É Melisandre, né?
Não,
é
Missandei.
Missandei. Melisandre é a vermelha. Quando a Missandei morre, por que aquilo foi tão devastador pra ela, sabe?
Eu acho que foi mais rápido. Acho que foi mais pelo, tipo, ela desafiando. E aí, a próxima cena que a gente ia falar, acho que é a gota d'água, que aí é quando acontece... dela encontrar com o Jon Snow, eles vão conversar, e aí ela, você me ama ou eu sou só sua rainha? E aí, meio que fica naquele climão, ela fala, e já que não é por amor, então seja por medo. Que acho que fala assim, caralho, agora ela ficou bad.
Essa cena não fez muito sentido, na real, pra mim, não, porque quando ele falou, tipo, ah, eu te amo, você é minha rainha, E, tipo, ela tava... Ela foi beijar ele, ela tava esperando o quê, saca? Que ele dobrasse o joelho, fizesse alguma coisa nesse sentido. Porque ela fala... Pra mim, essa cena ficou muito estranha. Tipo, na minha perspectiva, né? Eu não sei nem falar direito, assim.
Eu tinha visto online que ela queria que ele reafirmasse o amor dele por ela mais do que como rainha, como companheiro, porque disseram várias vezes durante a temporada, as temporadas, que os Targaryen, eles são famosos pelo inbreeding, eles são famosos pelo incesto, de que eles entre si acabam que procriam, e isso causou a maluquice deles. E o Jon Snow, quando descobriu que ele era sobrinho dela, isso se quebrou pra ele. Porque ele era de outra cultura, ele é de outro lugar, que isso não acontece. Tanto é que a coisa que mais causou estranheza nos Dorthenos foi o fato da Cersei e do louro...
Jaime.
Do louro lá, do Jaime lá, terem feito o que eles fizeram. E quando ela perguntou pra ele se ela queria que ele... Se ele amava ela só como rainha, foi exatamente isso que ela queria escutar. De que ela era mais importante do que só o ocupante do trono de ferro. Porque, como ela já viu, se ela é só a rainha dele, rainhas são traídas. Como amante, como namorado, como companheiro, talvez não tão assim.
É, mas isso não ficou muito claro pra mim. Tipo, não naquela cena, sabe?
Não, pra mim naquela cena ficou claro porque, tipo assim, basicamente ela vai beijar ele e ele empurra ela de volta, saca? E ela se decepciona com isso. Ela só olha assim, ah, então tá bom, vai ser pelo medo. Tipo assim, ele já nem consegue mais disfarçar, tá ligado?
Eu acho que aquilo foi muito simbólico, na verdade. Porque ela fala que no começo dessa cena que as pessoas lá não amam ela, que elas não reconhecem ela como rainha, não sei o que, não sei o que. E aí quando ela vai falar, vai tentar beijar ele, etc., ela quer a reafirmação de que ela pode ser amada ali, só que ela recebe o não, e é mais um ato simbólico de que, tipo, você realmente não vai ser aceito aqui, alguma coisa do tipo.
É, tipo assim, eles até chegam a beijar, saca? Só que ele empurra ela de volta, ele, tipo, vai saindo assim, e ela na hora já fica fazendo assim, ó, um sinal de não com a cabeça, tipo, putz, então é isso, né? Saca? É porque é muito sutil.
Tipo, a crítica que eu tava lendo na internet tava usando essa cena como justificativa pra ação dela de queimar as coisas depois que tocou o sino.
Não, nem fudeu.
Eu achei meio forçada essa explicação. E essa explicação...
Demais, foi... não. Essa cena pra mim...
Não, super forçada.
E essa explicação foi dada pelo showrunners, tá ligado? Numa entrevista que tem um programa que tem, que é Inside the Episode.
Pois é, pô, tô ligado, eles estão muito viajando, velho.
Louco das drogas. E isso desde o começo da temporada, né? Porque a temporada em si tá sendo furo atrás de furo, bancada atrás de bancada. O episódio 3 foi horroroso de qualidade técnica.
De novo eles vacilaram, né? Vocês já devem ter visto aí que saiu o Jaime com as duas mãos tranquilinho.
Oi?
Não, mano.
Como assim?
O Jaime...
Vocês chegaram a ver isso, né? Numa das cenas finais. Spoilers, tá? É claro que a gente vai falar de spoilers aqui. Quando o Jaime tá abraçando a Cersei antes de morrer, ele tá lá com as duas mãos tranquilinho.
Ah, ele pega na cara dela.
Assim, a cena que eu vi é na cintura dela.
Ah, só.
É, ele abraçando ela.
Gente, e mesmo assim, eles ainda estão passando o pano.
Depois do copo do Starbucks.
Depois do copo, pra mim, sai tranquilo.
O copo do Starbucks é foda. Tá, a batalha começa, eles se posicionam na entrada do castelo, a Cersei faz aquilo que o Ian falou, de meio que o último ato de misericórdia da vida dela, a invasão começa, porque ela surge do meio do nada, ela solta uns fogos do caralho lá em cima dos barcos. E uma das críticas que eu vi, e que eu fui perceber isso depois que eu fui ler as críticas, é de que o dragão tava meio que bufado, né, moleque? Porque ele conseguiu dar esquiva mais 50, ele tava super puto porque ele tava destruindo prédio atrás de prédio com fogo de dragão. Ele destruiu a cidade inteira. E ela meio que tava seguindo o rumo da batalha até chegar a cena dos sinos. O que vocês acharam do começo da batalha?
Assim, foi incoerente com o que eles construíram, tá ligado? com a velocidade dos dragões sendo mortos bem fácil, dessa ameaça, e do nada, não é mais ameaça, não, vou destruir tudo. E o Drogo não recebeu nenhum tiro. Foi incoerente, na minha opinião.
Eu concordo com o Bandeira, velho, porque na luta anterior, o dragão passeando toma uma flechada que ele não vê, ou seja, o dragão voando não vê a flechada chegando, não toma só uma, mas toma umas duas, três, saca? E aí pra chegar nesse episódio ele vinha por cima, meio que de cara com todos os navios, aí ninguém consegue mirar direito, as flechas passam voando, nenhum acerta, ele destrói tudo com bandeira nisso, velho, porque fica difícil de engolir, saca? Eles mostrarem um dragão morrendo de uma maneira muito, muito bizarramente fácil, e agora o dragão consegue passar por tudo. Eu também achei muito difícil de engolir.
É, isso é uma das minhas maiores críticas, assim, porque o problema desse episódio não é um episódio em si, porque ele é até bom se você parar pra pensar sozinho. Mas, por exemplo, a construção do episódio anterior, que o outro dragão morre muito fácil, tipo assim, não é nem que ele... Ah, sei lá, tipo, uma chuva de flechas daquela e aí umas pegaram. Tipo assim, eles miram pertinho, três flechadas no dragão de matar, velho. E aí... E por trás da montanha. Porque se o dragão não tava vendo, eles também não estavam vendo direito.
Tipo assim,
então fica muito incoerente eles fazerem o que eles fizeram, dando o background que eles deram. Véi, deixasse o dragão morto, sei lá, não precisava ter feito aquilo.
Não, e outra coisa, por exemplo, eu acho que a maioria de nós pensamos isso. É tão mal construído que a gente se pergunta como que ainda tem Dothraki. Ou seja, sobreviveu Dothraki, mas ficou tão estranho, ficou tão parecendo que eles tinham sido todos mortos, que a gente meio que não entende a cena quando eles aparecem destruindo a cidade, saca? Você fala, uai, e não é que ficou um bocadinho vivo de tão estranho que foi o terceiro episódio?
E ele já tinha meio que morrido antes na penúltima temporada, porque ela saiu pra dar rolê pra poder libertar mais escravo. Eles ficaram lá no local que ela tinha conquistado já, e o pessoal consegue matar metade deles. Tanto é que a Missandei chega primeiro e olha a devastação e vai preparar ela. Essa é a terceira vez que os Dothraki estão sobrevivendo só pelo poder do protagonismo, como diz o Bandeira.
Ah,
velho,
os caras trepam demais, mano. Não é possível. Os caras proqueiam muito rápido. Mas tirando a zoeira aí, pô, tipo, vocês perceberam que a quantidade visual de exército parece que é sempre a mesma? Tipo, na batalha contra a noite lá, tipo, tinha um monte de gente, tá ligado? Aí quando você olha esse monte de gente, eles parecem ser o mesmo tanto que estavam na frente do Porto Real.
Sim.
Voltando à questão do dragão, do ponto de vista estratégico, faz bastante sentido ela ter vindo por trás, né? Porque, tipo, era uma coisa que eles não esperavam. Então, ela ainda tinha falado pro escravo
Grey
dela
Orme.
Lá, qual que é o nome?
Grey
não,
Orme.
O escravo não.
É o Verme Cinzento.
O Verme Cinzento, isso. Aí, ela ainda tinha falado pro Verme Cinzento, espere o meu sinal.
Vocês vão saber.
E, tipo, a gente tava falando, que sinal, né? Como assim, tu vai pra batalha e fala, não, só espera o meu sinal lá. Tipo, sem nem combinar nada, sabe? Aí ela vem por trás e quebra, tipo, a muralha, aí eles entram. Então, tipo, ponto de vista estratégico assim, faz sentido. Mas, tipo, realmente parecia que o dragão estava super bufado, desviando de 20 mil navios, ele sozinho, enquanto na temporada passada ele quase levou um monte de flecha junto com o outro lá, sem nem ver.
Não, assim, ele ter vindo por trás, destruindo aquele portãozão, é genial, é legal. Mas quando ele aparece pela primeira vez, ele aparece de frente pra uns 100 navios, pô. E os navios, a série ainda deixa claro que nem todos os navios estavam de frente. Alguns estavam de lado, outros de costa. Ou seja, pra evitar essa estratégia, né, entre aspas, eu não entendo, velho, por que que eles fizeram isso, saca? Porque o dragão, ele consegue vir, com snack, né? Completamente furtivo na hora de abrir o portão, queimando todos os soldados por trás. Mas ele vem de frente, velho, pra aquele monte de navio, saca? E nada acontece.
Não, pô, você não percebeu o que aconteceu.
Não, ele veio meio furtivo, assim, no sol.
Ele veio pelas nuvens, né?
Pelo véio, sol, assim, no reflexo.
Ele vem muito de frente, pô. Tô assistindo aqui agora.
Então, mas, tipo, se camufla pelas nuvens em cima e desce de bico em direção aos
navios. Mas depois ele fica indo e voltando, pô. É. Mas enfim.
Véi, é muito ridículo, pô, porque a cena mostra os navios e dá pra nem dá pra contar, velho.
Oh, é porque você não percebeu o que ele tava fazendo. Sabe o que ele fez? Ele tava usando flare. Ele tava soltando fogo pra trás, aí os teleguiados não pegavam.
Depois que o dragão destrói os navios, depois que o dragão acaba com a muralha, o mão da Cersei chega nela e fala assim: rainha, todas as muralhas e todas as bestas morreram, e agora ela tá imparável. Agora o bicho vai comer, então é melhor a gente ir pra outro lugar, porque agora ela tá unstoppable, porque agora é o dragão e uma caralhada de exército. Não tem como ela ser parada, não tem como a gente parar essa porra desse dragão. A Sansa dá uma chorada lá, fala, tá bom. Abraça aquela mão bosta dela, como se ele fosse a pessoa mais confiável no mundo, e começa a descer as escadas.
Não, aí ela ainda não desceu.
Ela pulou. Ela só desce as escadas quando eles estão já destruindo o castelo, filho. Já estão tacando fogo em tudo, já.
É.
Porque aqui acontece que eles perdem as bestas, e aí o dragão para. Eles ficam olhando assim e a galera fica tipo, ok, perdemos. Aí eles soltam os espadas e começam a gritar, ring the bells, ring the bells. E aí acontece o que aconteceu, né? Que aí eles soltam os sinos e ela, bicha, taca o foda-se e queima tudo.
Depois que ela toca o foda-se e vai contra todos os conselhos de todo mundo e começa a destruir as pessoas. E eu concordo com o que a Mika falou, de que eles demonstraram muito o sofrimento das pessoas que estavam embaixo. Mas eu meio que entendi, depois de terminar de assistir o episódio, porque eles estavam mostrando o quão louca ela ficou, Mika. Do tipo, ela meio que não tava se importando mais para as pessoas. Ela não tava se importando mais com os súditos dela. Ela tava num nível de ódio e de fogo nos olhos tão grande que na hora que os sinos tocaram e ela começou a perder as estribeiras, tudo foi por ralo abaixo. E eu achei fantástico, e eu reclamava sempre da Emilia Clarke durante a série, porque pra mim ela sempre foi muito blasé, mas essa cena dela losing her shit foi muito boa.
Deixa eu puxar. Eu tenho um problema com algumas coisas dessa cena que a gente vai comentar agora. Assim, primeiro, o grande acerto, uma coisa que eu tava com saudade de ver, eram lutas, né, espadada e sangue voando. Então, eu adorei ver de novo o Verme lutando. Eu acho que a maneira que ele luta é muito única, lutando de lança e tudo mais, eu achei lindo. Pra mim, um problema, tipo assim, eu achei legal mostrarem ela ficando com raiva, né, chegando num ponto estranho. Mas pra mim ficou difícil interpretar o que ela tava sentindo, porque em nenhum momento depois mostra o rosto dela, saca? Enquanto ela tá queimando, etc. A gente só entende assim, ah, ela tá maluca, ou ela tá com raiva, ou ela tá doida, porque o dragão tá queimando e não para. Alguma coisa ruim ela tá sentindo, mas a gente não consegue.
Meu amor, bate não parar, com o dragão na minha cara, continua falando.
A gente não consegue entender, saca, o porquê que ela, como de fato ela tá. Pra mim, o grande problema é esse, saca. Eu queria ter visto o rosto dela enquanto queimava a cidade, saca. Porque fica muito difícil falar exatamente, né, o que tava se passando pela cabeça dela. Eu acho que ficou, bem, acho que ficou muito, 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 muito estranho.
Pra começar, na hora que ela meio que tem um gatilho lá com o sino, até que eu tava comentando com ela, tipo, esse gatilho não faz sentido algum, porque ela não tem, tipo, nenhum problema com o barulho do sino, sabe? Aí, tipo, o gatilho dela foi terem tocado o sino, tipo, por que que ela iria colocar o fogo assim, sem ter um gatilho nenhum? E outra questão também que eu queria levantar era que... Ai, gente, perdi, né?
Tá, deixa eu continuar pra tu. Ó, o que deu a entender é que os sinos era meio que o sinal dela com o verme, saca? Tipo assim, tocou os sinos na ideia do Tyrion, né, e do resto do pessoal, eles iriam aceitar a rendição. Mas a ideia dela com os Imaculados já era, ó, tocar o sino, nós vamos entrar nessa cidade e acabar com tudo. É o máximo de lógica que eu consigo desenvolver por causa desse sino, saca? Porque ela espera um tempo e vai pra cima. Porque agora, pensar que os sinos deixou ela louca, esse tipo, bem, pra mim isso não faz sentido nenhum.
Era exatamente nisso que eu queria entrar. Era que Não, ela não ficou louca, assim. Porque ela já tava pensando nisso, já era premeditário. Tipo, como é que ela ficou louca do nada na batalha, saca? E a impressão que passou, assim, foi essa. Mas não ficou claro que ela já tava, tipo, premeditando e que naquela hora ali era o sinal deles e tal.
Na minha opinião, o que eu senti foi que ela tava tocando fogo nas paradas, começou a batalha. E aí, quando para e ela tá, tipo... Eles estão esperando eles se renderem. Começa a tocar os sinos, todo mundo joga a espada no chão, só que mostra a cara dela nesse momento e ela não tá, tipo, serena. É como se ela tivesse, tipo, eufórica do mal. Não é isso, mas ela tá, tipo, ansiosa. Não sei escrever direito o sentimento que ela passou ali, mas ela não tava, tipo, tranquila. Ela tava, tipo, no fogo no momento. E aí, se você parar pra pensar assim na cabeça dela, o que poderia estar se passando? Ah, beleza. Eles se rendem. E aí a gente agora vai ter que ser misericordioso com ela. Como é que vai ser? Eles vão descer? Acho que ela pensou que a Sansa não ia largar de mão. E tava usando meio que os cidadãos como escudo. Então ela só fala assim, não, eu vou ganhar essa merda e a Sansa vai morrer. Então, se foda.
A minha visão, eu li junto com os comentários do showrunners, tá ligado? Tipo, que, por exemplo, a minha visão sobre isso. Ela não tava satisfeita com o desenrolar da guerra, porque, tipo, ela se preparou pra matar todo mundo. Tipo, a ideia dela era, tipo, impor o medo na galera. Então, tipo, quando ele viu que eles desistiram fácil, tipo, o que pareceu pra mim quando a gente vê o rosto dela, que ela estava insatisfeita com o desenrolar da batalha, e, tipo, provavelmente ela queria mais pelo fato da vingança, de tudo que foi tirado dela, os filhos e a Missandei, vamos dizer assim, né? Então, tipo, meio que eu não acho que tenha tido um acordo entre ela e o Verme Cinzento. Mas, tipo, no momento que ela começou a atacar, aí, tipo, não tinha mais por que se render, porque ela já tava atacando todo mundo. Aí, tipo, todo mundo voltou pra batalha. Porque sim.
Me incomodou o fato dela ter atacado os cidadãos, porque, mano, se ela realmente queria sangue, ela tinha atacado fogo só na Fortaleza Vermelha. Ela não tinha feito o que ela fez com a cidade. Porque ela destruiu a cidade inteira só because of reasons. Eu não acho que tenha sido um gatilho. Eu não acho que ela tenha ficado insatisfeita. Eu acho que ela só lose her shit. Que ela não, só ficou
Eu acho que eles só fizeram merda, saca? Porque, porra, temporadas anteriores, ela botou os dragões de castigo porque eles estavam comendo criança. Aí agora ela vai e, deixa os dragões ser felizes, foda-se, saca? Sai destruindo tudo. Pra mim não faz sentido, é difícil justificar essa atitude dela. Igual você falou, se ela tivesse, tipo assim, o que deu a entender é que ela ia voar direto na Cersei, saca? Direto lá no Red Castle, sei lá. Direto lá. Aí eu falei, caralho, não, de verdade, né? Vão destruir aquilo que a galera almeja, né? Pra todo mundo ver que aquilo ali não é nada. Mas não, ela vai destruir a cidade, tá ligado? Até chegar lá, tipo, de graça. É muito estranho.
É só pra basear a ideia de que ela está ficando doida.
Sim. É, pois é.
Eu acho que isso reforça o que eu tava falando antes, que eles queriam fazer uma coisa, aí eles jogam fatos querendo justificar aquela coisa, que no caso foi a morte do dragão, a morte da Missandei, o jeito que as coisas decorreram e como ela foi tratada lá no norte, o que aconteceu com o Jon Snow, então eles foram jogando isso na esperança de justificar essa cena que eles queriam fazer, que era ela atacando fogo em tudo. Só que foi muito mal construído, mano. Tinha que ter mostrado ela ficando mais doida, ela querendo, tipo, sangue de verdade antes daquilo, porque ficou só sem justificativa, igual você tá falando.
Não, e aí do nada, corta pra ceninha do Euron, de uma maneira muito conveniente, aparecendo na frente do Jaime, né? Saindo das águas. Ah, você caiu aqui? Ah, eu também caí aqui. E aí os dois vão começar a lutar, velho. Que ridículo, pô, sério, que ridículo, porque o Jaime, já pra ele tá ali, já era muito difícil, aí tem toda uma treta com os barcos, o dragão destrói tudo, e aí não, o bicho consegue sair exatamente no mesmo lugar, saca? Beleza, que ali era meio que uma das saídas secretas, mas whatever, saca? No mesmo momento, saca? No mesmo momento que o Jaime vai entrar, aparece o Euron, a luta deles foi legal, eu curti a luta, saca? Porrada, espadada. Mas aí uma coisa que me incomodou muito, e aí vocês podem comentar também, claro, é que, pô, o Jaime toma umas duas, três facadas no, nas laterais, mas ainda consegue levantar, ainda consegue andar, ainda tem mais uns 10 minutos de andança pelo resto do episódio. Tem uns negocinhos que eu não entendo, sabe?
Ah, mas ele tava movido pela força do amor,
claramente,
né?
Claramente, ele está porque com ele choque, ama muito,
né? A força do gado, né? Que...
É, gato não. Demais.
E uma força do gado. Amor que não deveria existir, porque a gente tem todo um arco de redenção do Jaime, saca? Pra ele voltar pra Cersei da mesma maneira, não dá pra entender, pô. Porque o que ele fez enquanto ele tava fora foi transar com a Brienne pra voltar pra Cersei. Tipo, velho, não tem sentido, cara. Não tem
o
sentido.
O bicho tava mó felizinho no norte, né, velho? Qual o sentido?
É, moleque.
Mas vamos supor, não. Vamos passar o pano e fingir que tá justificado. Velho, no meio da batalha o bicho leva uma facada na altura do pulmão, pô. E ele do nada fica respirando como se estivesse em choque, que é o que acontece quando você leva uma facada no pulmão. Aí do nada ele melhora, tá ligado? Aí ele leva uma
facada. É o que acontece, é.
Não, e a cena ainda corta pra conversa do Qyburn com a Cersei sobre eles descerem, dando a entender que ele tá ali pra morrer. Aí não. Aí volta a cena de novo do Euron, tipo. Ah, você não desiste, né? Realmente, você é... Porra, não, vou ter que te matar. Aí ele vai lá finalizar, aí o Jaime levanta, né? Toda aquela cena heróica e dá uma espadada no Euron, velho. Completamente idiota, sério.
Eu o Euron já tinha ganhado, velho. Era só deixar o cara morrer.
Mano, a cena ridícula, do Euron falando assim, ah... Você é o Kingslayer, você que matou o rei. Será que você vai matar um segundo rei? Vamos ver se o seu nome vai ficar pra sempre na história. Aí,
eu acho legal.
Ah, mas... faz sentido pra... Faz sentido.
Eu acho legal porque o Euron é debochado pra caralho.
Não, eu vou chegar lá. Aí ele fala assim, vamos ver agora se você vai matar outro rei, aí o Jaime. Mas você não é rei, moleque. Aí ele fala assim, aham, eu sou, tô comendo tua irmã. Aí ele fica tipo, quê? Como assim você tá comendo a minha irmã? Só eu posso comer a minha irmã.
I fuck the queen.
É, entendi. Nossa, velho. O Jaime, eu não entendo, velho. Porque o bicho todo... Não, realmente, a Cersei passa dos limites. Não, ela é uma pessoa terrível e tal. Voltou cheio de amor do nada. Do nada. Só eu como a minha irmã, tá ligado? Tipo...
Ele sentiu o cheiro da buceta dela de perto. Aí ficou louco.
Bem, eu acho que o que tá acontecendo é a mesma coisa que eu falei outra vez. Eles imaginaram uma cena legal. Ah, eu acho que eles podiam se enfrentar, né? Porque ele tá comendo a irmã dele, eles botam isso bem caralho na cara da galera, eles vão gostar. Só que eles fizeram do jeito bem bosta, saca? Do jeito que vocês falaram aí da cena da luta, ele aparecendo do nada, etc. E, tipo, qual a necessidade que ele ia conseguir levantar e ia conseguir ir até a Cersei? Se essa era a ideia, qual a necessidade de levar uma facada que você fica vendo? Como é que vocês estão andando, velho? Só de levar pra uma facada, sei lá, no braço, perder seu sangue na perna, alguma coisa. Você não ia ficar tipo, velho, como é que você tá andando?
Ele já ganhou, né, velho? Tipo, ele já ia morrer. Pra que fazer ele ter levado 3 facadas? Eu concordo.
Não, e aí, beleza. Chega a cena da Cersei vai descer e tal. E aí, a Arya e o cão estão pra encontrar eles. E pra mim, vem outra coisa dentre várias desse episódio, que é muito inconsistente, na minha opinião. Que é muito, assim... O que que tá acontecendo? Que é basicamente o cão falar pra Arya, tipo assim... Ah, eu não quero que você vá. Eu acho melhor você ir embora daqui. Você não quer ser igual eu. E, cara, a Arya já vem assassinando gente tem um tempinho, saca? Ela acabou com a casa inteira, sozinha. Sozinha. Ela envenenou todos todos os homens da casa Frey, saca? Ela literalmente deu facada no bucho das pessoas, ainda serviu como janta, saca? Tipo assim, ela foi em níveis astronômicos de assassinato. E aí veio o cão e fala, eu não quero que você seja uma matadora igual eu, olha só, você quer se tornar isso aqui? Sendo que ela já tá nessa vida tem muito tempo. E a Arya, ah não, realmente, você tá super certo, isso que eu tô fazendo não é inteligente. Ou seja, ele teve... Toda aquela andança com a Arya pra falar isso, saca? Em algum momento ali, mas não. Ele convence ela no momento da vingança do primeiro nome da lista dela, nossa, saca? E ela, não, você tá certo. Eu vou dar a
sabe outra coisa que tá inconsistente? Por exemplo, tipo, a Arya e o cão, eles foram embora do norte no momento que tava tendo a festa de comemoração, não era? Ou um pouco depois, sei lá. Como é que eles chegaram depois do exército? Tipo, por exemplo,
não, eles entram juntos. Paulo tá fugindo, entendeu?
Não, eles não chegaram. Eles meio que já estavam no meio da galera, mas o intervalo entre um e outro foi muito pequeno mesmo, porque eles saíram na madrugada, né? E o exército sairia de manhã. Mas ali dá a entender que, tipo assim, que eles quase que chegaram.
Véi, um exército demora muito tempo pra chegar num local, mano. Então, sim, tipo, assim, eles terem chegado e estar no meio do conflito no mesmo dia, mas, sacou?
Mas mais alguém ficou incomodado com essa parada, saca? Eu achei esse discurso muito, muito
bom. Eu também achei, é tipo o poder da amizade.
Na minha cabeça, ele falou isso aí, mas tipo, o que deu pra mim entender foi que ele falou: ah, ela já vai morrer de qualquer jeito, não tem porque você morrer junto, porque a fortaleza vai cair. Era tipo isso que eu fiquei na cabeça, que fez sentido. Porque esse discurso de assassinado, você tem que também fazer o menor sentido com o personagem da área.
Pois é.
Tanto que, tipo, ela saindo um pouco mais cedo, ela quase morre. Mas ela ia morrer realmente se ela fosse matar a Cersei.
Pois é. E aí, você quer dar partida, Castro? Senão, continua.
Então, ela morre várias vezes, né, mano? Porque não é possível. Ela é explodida.
Não, pera, não fala disso agora, não. Pô, isso é lá na frente.
Você quer falar do quê?
Da cena da seguinte. Deixa eu falar. Aí, beleza. Ele convenceu ela, né, tal. E aí chegou uma cena que eu tenho certeza que todo mundo ficou de cara. Que é Clegane versus Montanha, que era o que todo mundo tava querendo ver já tem muito, muito tempo. Mas uma parada que ficou super estranha. Primeiro, uma coisa legal, que o Montanha vai e mata o Qui-Bon logo de uma vez. Assim, ah, cala tua boca. Bah. Mas aí, a Cersei passa do lado do cão de boaças. De boaças.
Mano. Mas assim, o cão, ele não tava lá pela Cersei.
Ah, mano, ele, vai ser.
Era o que ele tinha falado pra Arya, tipo, velho, ela vai morrer de qualquer jeito, velho. Olha lá fora. A Daenerys atacando fogo em todo mundo. Você acha, velho, que ele não vai morrer?
Não, aí, velho, eu jurei que fosse ter uma troca igual a que o Montanha fez. Que o Montanha, ele não segue a Cersei, né? De, me proteja e mata o Qui-Bon. E eu achei que o Clegane fosse fazer a mesma coisa. Tipo assim, você tá pouco se fudendo pra ela, e eu também. E mata ela, saca? Aqui é entre eu e você.
Tira ela do caminho, passar, né?
Velho, pra mim, o cão teria feito isso, saca? Pegado ela assim e falado: não, você vai... Vou garantir sua morte. Plá! Já mostra pro Montanha. Tô nem aí pra ela também. Uf, eu e você aqui agora. Não, ela passa de boa, nem olha.
Olhando pra baixo.
Se fuder. Eu não consigo.
É o que eu falei, velho. Eles fizeram isso só pra ter a cena do Jaime encontrando com a Cersei, tipo...
Sim, velho.
É só pra convenir.
Eles podiam ter desenhado não, ter de forma porque, diferente.
Porque, olha só, local. Outra coisa que teria feito sentido era ter sido ela descer, mas aí, sei lá, a Arya não desistiu de ir embora, saca? A Arya ficou lá e matou. Porque o que muita gente pensou é que aquela hora que o Jaime aparece seria a Arya, saca? O rosto do Jaime. Isso teria sido, porra, muito foda. Plá, matou e tal. E o Jaime morreu lá, onde ele teria ficado mesmo, contra o Euron. Mas não, simplesmente é pra ter toda aquela cena pra porra da Cersei morrer soterrada, velho. Não, eu achei...
Mas eu acho que isso pra mim foi sentido. Desculpa, Bandeira. Isso pra mim foi sentido porque a Arya vai trocar de nome na lista. Ela vai tirar a Cersei e vai colocar... ela vai tirar a Cersei e vai colocar a Daenerys no lugar. Por isso que mostrou 10 minutos da Arya sofrendo, pegando fogo, desmoronando a porra toda e tal.
Tipo, por exemplo, esse problema da...
Que é uma bosta, né? Convenhamos. Que é uma bosta, né? Convenhamos.
Tipo, por exemplo, aqui esse problema da Cersei. Se ele tivesse desenhado um local diferente, tá ligado? Tipo, ao invés de ser uma escada única, tipo, o cão chegar num canto e ter como ela sair fugindo pelo outro e o Montanha ficar, tipo, na frente, já resolveria o problema, velho. Isso não é difícil.
Sim,
mano. Ele tem a forma mais difícil, parece. Da que faz menos sentido.
Véi, fica até difícil de aceitar, saca? Mas enfim, tirando isso aí, eu achei a luta do Montanha muito legal, da forma que terminou. Apesar de ter achado o Montanha bizarrésimo, né? Tipo assim, num nível tão grande que eu acho até meio sem noção pra própria série. Mas eu achei essa luta super legal. Não, eu sei.
Pior que é o tamanho do cara da vida real, mano.
Não, o tamanho dele, não, pra mim, não. Isso eu concordo. Mas assim, eles colocaram ele meio que um Bane do Batman, saca? E o bicho ficou super gordão e tudo. O que deu a entender é que ele realmente só ia morrer se o bicho se jogasse no fogo, saca? Eu falei, nossa, aí é demais.
Ele parecia um Nemesis,
velho. Ele parecia de papel machê, né?
Eu achei muito engraçado. Mas mesmo assim, isso eu relevei. E eu achei a luta muito boa, porque essa luta aqui era o que eu mais tava esperando.
O cão é tão roubado assim, pra tancar o Montanha de frente.
É o irmão do Montanha, né? Se tem alguém que vai tancar o Montanha, é o irmão dele, pô. Os bichos cresceram brigando.
Ah, mas ele tá movido pela força do ódio também, né?
Não, e o cão luta bem pra caralho. Durante toda a série você vê que o cão não tá nem aí.
É, só quem luta melhor do que ele é a Brienne, né? Que dá uma coça nele.
Sim,
deixa ele
sim.
Pra morrer.
Uma coisa que eu achei super legal é que, tipo assim, o cão, ele perdeu o medo do fogo pra salvar a Arya e ele perdeu o medo do fogo pra matar o Montanha. Eu achei essa poesia legal.
É, você toca aí, essa é a ideia dele ter pulado junto com ele no fogo, porque, mano, ele tinha enfiado a faca na cara dele, velho.
No olho, moleque, no olho!
Pois é, isso é uma coisa que eu achei sem graça também. Tipo assim, quando o Montanha matou o Oberyn com os dedos nos olhos, beleza, aquilo ali foi brutal e tal, foi uma surpresa. Agora, quando ele faz isso de novo, é um pouco sem graça, vocês não acham? Eu acho um pouco sem graça, que é uma coisa que a gente já viu.
Diferenciar, eu acho, sabe? Tipo, essa parada foi... Muito
sim, mas,
atrás.
Tipo assim, o bicho não é tão fortão, velho. Ele não podia ter feito alguma coisa, assim, arrancado o braço, sei lá. Porque ele é esse nível de escrotidão. Aí ele vai e usa a mesma tática, saca? Tipo, ah, vou apertar os olhos e tal. A parada do Montanha é apertar o olho, é isso?
É fetiche.
Sabe o que eu acho engraçado? Por exemplo, tipo, ele levou uma facada na cabeça. E o bicho ficou em pezão, não fez nada demais, saca? Foi, tipo... Ele
sim,
é um zumbi,
véio,
ele é um Nemesis do... Ele é o Dr. X, do Resident Evil 2.
Mas acho que essa é a ideia por trás daquele personagem que virou ele. Ele é tipo um zumbi mesmo. Eles meio que reviveram ele com os negócios doidos lá.
Acertou na cabeça.
É, ficou bizarro. Eu acho que pra própria fantasia da série ficou bizarro.
Seguindo o rolê, depois que a Arya sai do castelo, ela come o pão que o diabo amassou várias vezes. Porque ela tá bem na linha de fogo do dragão, literalmente, né? O mundo tá caindo nas costas dela e a gente tem uma sequência interminável, sei lá, de 10 minutos da Arya tomando no cu. É, eu achei bom, tecnicamente, porque eles conseguiram fazer isso de uma forma satisfatória pra mim. Os efeitos ficaram bons, ela ficou com uma maquiagem fantástica no final, quando ela tava coberta de fuligem. Mas depois de algum tempo, eu comecei a encher o saco. Mano, foi muito grande aquela cena. Ai. Se tivesse sim, sido cortada pela metade, era o suficiente.
Não, e aquela cena
a
do
gente
cavalo.
Tinha entendido. Velho.
Nossa, velho, nem fala dessa cena.
Velho, assim, o cavalo não. Aparecer já foi estranho. Mas 2 minutos de cena.
Desenvolveram a teoria do cavalo por causa de alguma coisa do livro, saca? Mas, pra mim, eu não entendi por que eles não poderiam ter jogado a Niméria lá, saca? Eu acho que teria sido tão mais simbólico.
A Niméria, a loba dela.
Ah, a loba dela fugiu, né, velho? Esqueci.
É, a loba dela, tipo assim, a loba dela falou, você segue teu rumo, meu, beleza. Mas aí, tem uma porra de um cavalo, velho.
No meio do nada, aquilo. Moleque. Como que aquele cavalo surgiu lá?
Não, as teorias são, uma referência do livro e a outra é que era o Bran largando o cavalo.
Ah,
eu acho
que
as
pariu,
duas uma
mano.
Merda.
Nossa, velho, foram longe
sabe
demais.
Sabe como é que eu ia achar doido essa cena? Se ela simplesmente estivesse saindo naquela rua, toda destruída, andando num cano, tá ligado? Isso é lindo.
Seria muito
pra lindo. Pra que o cavalo, velho? Ela tem poder de summonar o cavalo, igual a gente tava falando, ó. Summon nada a ver, pô. Ninguém. Ela custou sobreviver e um cavalo ia sobreviver.
The Witcher 3? Tipo, o The Witcher 3 é assim, pô. Tu vira de costas pro cavalo, tu não tá vendo ele. Tu assovia, ele vai aparecer na tua frente. É ela.
O Shadow of Colossus também é assim, ele assovia e o cavalo vem da puta que pariu buscar ele.
Não, mas não é que ele vem, ele spawna.
Não, enfim, a gente falou dessa última parte, mas vamos encerrar aqui da morte do Jaime e da Cersei. Eu vou deixar pra vocês o que vocês acharam dessa grande merda.
Conta pra gente, Bandeira, você que é o rei do mundo.
Ah, fanservice. Não tem essa explicação, velho.
Fanservice? Tu acha que isso foi fanservice?
Mano, sabe por que eu digo que foi fanservice?
Nossa, eu acho que isso foi fanservice pra quem come cola.
Eu digo que é fanservice, tá ligado? Mas pode ser até uma própria requisição deles ou é burrice do roteirista mesmo. Mas, tipo, por que eles se dão o trabalho de estragar um personagem que já tava formado, de fazer a Cersei viver mais tempo, fingir que a anatomia não existe e deixar o cara sangrando durante 20 minutos andando, pra juntar eles... Ah, não, o final dos dois juntos. Eles foram tão dedicados a morrer. Eles nasceram juntos, vão morrer juntos. Sei lá. Fanservice pra mim. Não precisava, tipo, eles...
Ah, entendi. É por esse quesito é fanservice mesmo. Saquei, os dois morreram juntos. Agora, mano... Eles serem soterrados, velho. Puta que
pariu, mano. É muito. Eu acho muito ruim. Eu acho assim, é um plot twist tão grande que até pra GOT é demais, saca?
Ai, o Cato tá aqui me mordendo. Mas enfim, pra mim é exatamente o que eu ia falar, velho. O Jamie seria muito mais GOT eles terem matado ele lá com a batalha com o bicho. Oh, meu Alton. Deus. Alton. O bicho. Hã?
Elrond.
Teria sido muito mais fácil ele, mais fácil não, muito mais GOT eles terem matado ele lá na batalha com a Elrond, que a gente ia ficar tipo, caralho, velho.
O cara foi só pra morrer.
Tipo, aí sim, isso é uma coisa muito GOT, sabe? Se, tipo, aí deixar a CC morrer sozinha, velho, aí sim é uma coisa muito GOT, velho.
Não, tipo, pensa só, o Elrond matou o Jaime naquela cena, né? E aí a Sansa tá descendo e encontra o Jaime lá embaixo, só que em vez de ser o Jaime, é a Arya. Tipo, eu sei que aí você é um fanfic do caralho, mas isso é uma coisa mais coerente, tá ligado? Porque a série faz questão lá de mostrar a profecia da Sansa, de quando ela era pequena, né? Ela não vai ter nenhum filho vivo e tal, que todos vão morrer. No livro, uma coisa que ficou muito famosa é que tem a teoria do a profecia do Valonqar, que é basicamente que o irmão novo dela, né, o mais novo dela, ia matar ela. Então, a galera ficou sempre com isso na mente. Ah, o Jaime vai matar ela, o Jaime vai voltar pra matar ela. Ou então o Tyrion vai acabar matando ela. Mas, pô, cagaram pra isso, saca? Ninguém tá nem aí pra isso. A redenção do Jaime, ninguém tá nem aí pra isso, saca? O Tyrion, no começo da série, é super inteligente, não sei o quê. Em uma temporada, ele já conseguiu fazer umas 3, 4, 5 cagadas. E a desculpa dele é... Ai, foi um erro, foi um erro, foi um erro, foi um erro. Não dá pra entender.
Eles fizeram o processo pro lado errado, pô.
Ah, mano, mas eu gosto da Cersei. Saca? Tipo, O Jaime realmente... O Jaime foi cagado. Eu tava torcendo pra Cersei. Eu queria que ela acabasse no Trono de Ferro. Porque eu vi que a Daenerys ia perder a cabeça. Mas eu concordo com vocês que a Cersei teria sido muito melhor aproveitada morrendo pelas mãos da Arya ou até pelas mãos do Cão de Caça, como o Ian falou.
O que seria divertido?
Aquela cena foi fantástica.
Puta, mano.
Aquela cena foi fantástica.
A Cersei merecia outro tipo de morte. Mas,
sabe o que ia ser doido? Sabe
o que podia ter acontecido? O dragão parecido, sei lá, quebrava a parede, aparecia o dragão e comia ela para metade, assim, ficava metade do corpo dela jogada no chão.
Isso é muito massa.
O melhor final pra mim, pra ela, seria se, por exemplo, se ela fosse capturada em algum ponto por causa da batalha e ela fosse executada ou torturada depois, sacou? Mas eu acho que eles preferiram não...
Vem, você tocou num ponto interessante.
Mas eu acho que eles não fizeram isso, porque só tem mais um episódio, sacou? Tipo, eles não iam gastar muitos minutos com outro episódio, tipo, mostrando ela sendo torturada, porque, tipo, ou morta.
Bandeira, isso que tu falou é super interessante, mostra um ponto de incoerência que muita gente talvez não tenha pensado, porque teve uma situação parecida onde ela podia perder uma guerra e qual foi a solução dela para exatamente isso não acontecer? Quando eu digo isso é ela ser capturada e torturada, enfim, ela tinha um veneno na mão, ou seja, ela ia se matar junto com o filho dela que virou rei, esqueci o nome dele agora, mas enfim, ela ia se matar,
né? Ninguém se importa.
Junto com o filho, com o que se matou. Ou seja, ela tinha um plano até pro fracasso dela. E nesse caso aqui, não. O plano dela era descer as escadas. Ela não tava com veneno com nada. Ou seja, se ela fosse capturada, o filho dela ia se fuder, ela ia se fuder. E isso que ela tava falando o episódio todo. Ah, eu não quero que meu filho morra, que não sei o que ele sofra e tal. Sendo que lá atrás, essa mesma Cersei pensou até no possível fracasso dela... pra se envenenar, pra nada de ruim acontecer com ela e com o filho dela. E aqui não, ela deixou o destino que os roteiristas deram acontecer, saca? Ah, estou descendo pelas escadas, vou encontrar a saída. Velho, ridículo.
Tipo, sabe o que eu tenho impressão?
Terminou.
Que, tipo, a galera apertou eles pra, tipo, por causa de dinheiro, orçamento, sacou? Tipo, por que que essa última temporada só tem 6 episódios, sacou? Tipo, eles quiseram apertar eles que, tipo, sei lá, tá ficando muito caro fazer GOT e ele não tá dando tanto lucro mais. Então, tipo, essa é a impressão que eu tenho, todo desenrolar de GOT. Ele se perdeu no roteiro junto com os produtores apertando os roteiristas.
Eu acho que o Bandeira encerra nosso pensamento muito bem, de que GOT tá se perdendo. O último episódio vai chegar pra gente na semana que vem, domingo. E eu espero bastante que o universo de Gaut acabe de uma forma decente. Eu espero, de verdade, que eles não arrumem Deus Ex Machina pra poder salvar quem precisa ser salvo. E agora eu espero muito de verdade, depois dessa cena de 10 minutos, que tem que servir pra alguma coisa, que a Arya, se não sentar no Trono de Ferro, pelo menos consiga matar a Daenerys.
Eu só digo uma coisa, gente.
O que vocês acharam?
Fanservice é real.
Gente, eu não pedi no começo do episódio, e agora eu vou pedir pra vocês, agora nas considerações finais, as redes sociais de vocês. Bandeira.
Arroba V_bandeira. Segue lá no Instagram, manda nude, é nóis, eu retorno.
Brilhante.
Você vai me achar com Lu Brilhas no Instagram e Lucas Brilhante _ no Twitter.
Mica.
O meu tá @ Mica Bueno aí nas redes sociais, Mica com M-I-K-H. Instagram, Twitter, tudo é Mica Bueno aí, até no Telegram. Então, é isso.
Yeah.
Então, e aí galera, mal aí minha brabeza. Mas enfim, quem quiser me segue lá no Instagram, YANN_SY. Só mandar uma mensagenzinha lá e tamo junto.
Eu sou o Vini Castro nas redes sociais, todos os nomes e arrobas estarão na descrição do episódio. Esse podcast também, eu não vou pedir diquinhas, a diquinha vai ser: acompanha com a gente o último episódio, porque é muito provável que a gente faça outro bacana extra no hate, no ódio puro, odiando e comentando tudo o que for de plot furado no final da temporada. Eu quero agradecer a todos vocês que escutaram até agora, e eu quero que vocês sigam ali nas redes sociais, como eu disse no começo do episódio. Eu quero que vocês comentem no podcast se vocês gostaram da conversa, se vocês odiaram a conversa, se vocês querem participar dessa família. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem vindo gravar com a gente e obrigado por terem escutado até agora.
Beijo. Valeu aí, pessoal.
Até
tchau,
semana que vem. Nude.
Bacana.
Bacana.